E o nosso bom dia também ao deputado estadual Vilmar Zanquim, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que conversa conosco todas as terças. Bem-vindo, presidente. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, Taliane e a todos os ouvintes da tua rádio. Uma alegria enorme conversar com vocês e com todos os amigos de Marau.
Bom, deputado, sabemos que você está sempre com compromissos, né, com agendas a cumprir. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre reuniões que tem em São Paulo, o que, que está sendo discutido.
Taliane, eu tive em São Paulo na quinta e na sexta-feira da semana passada, mantendo alguns contatos importantes com algumas instituições e com pessoas especialistas da área da educação. Nós temos aqui, nesse ano, na nossa gestão na Assembleia, o tema educação como o assunto principal que vamos abordar ao longo de 2023, porque entendemos que o Rio Grande do Sul tem que dar um salto de qualidade neste importante tema que é a educação. No passado, nós já fomos a referência na área educacional, referência no Brasil, e ao longo do tempo fomos perdendo posições e precisamos recuperar o tempo perdido e melhorar a educação no nosso estado para que a gente tenha um desenvolvimento mais sólido ao longo do tempo. E São Paulo tem algumas experiências muito interessantes nesta área. Por exemplo, conheci uma escola que fica permanentemente atuando na formação dos professores. Essa escola é mantida pelo Estado e ali são produzidos conteúdos para repassar aos professores da rede pública estadual. E esses cursos são não apenas presenciais, mas também são cursos que são disponibilizados de forma virtual para os professores da rede pública. É uma experiência muito interessante. No segundo semestre, nós vamos colocar esta sugestão ao governo para que também, aqui no Rio Grande do Sul, seja criada uma instituição similar a esta que existe em São Paulo, e à medida em que os professores vão tendo aperfeiçoamento, cursos, né, eles vão pegando certificados, né, serão certificados por esses cursos que participarão e, consequentemente, poderão ter uma progressão na carreira. Vão receber mais, vão mudar de patamar dentro da carreira e, com isso, melhorar os seus salários. Também estive conversando com o CEO do grupo e do Instituto Ayrton Senna, o Instituto Natura, aliás, Ayrton Senna também tem um trabalho muito forte nessa área que nós vamos visitar numa outra ocasião. Mas o Instituto Natura investe pesado na qualificação da educação nos estados. Então, nós podemos dali encontrar um parceiro para iniciativas que serão propostas aqui no Rio Grande do Sul. E, por fim, tive uma conversa muito proveitosa com a diretora do Núcleo de Ensino Profissionalizante do Estado de São Paulo, onde tem mais de 15 mil alunos em mais de 300 escolas de ensino médio e também de ensino superior, onde os alunos da rede pública podem se inscrever no contraturno e aprenderem uma profissão. É muito interessante esse trabalho, porque nós queremos também sugerir aqui no Estado que, dentro do projeto de ampliação das escolas de turno integral, seja oportunizado a formação do ensino profissionalizante, respeitadas aqui as características de cada região e as demandas de cada uma das regiões. É uma experiência interessantíssima, eles já têm lá uma longa caminhada, mais de 20 anos, né? Mas que aqui nós também podemos conhecer e melhora esse tipo de iniciativa, aperfeiçoá-las, adaptá-las e trazer para o nosso estado. E claro que nessa nossa ida a São Paulo, um café, tive a alegria de tomar um cafezinho aí na casa da professora Cláudia Costin, que é uma das grandes especialistas da área da educação no Brasil, onde também nos repassou importantes informações que a gente vai procurar colocar tudo dentro de um plano que vamos elaborar aqui na Assembleia, para depois entregar ao governo e aprovar aquilo que for necessário se criar em termos de legislação, mas entregar ao governo um plano que trate então da questão da educação. Foi muito proveitosa essa viagem e nós vamos manter outros contatos com outros estados brasileiros ao longo dos próximos meses, como por exemplo Ceará, que é referência no Brasil na aprendizagem do ensino básico, e também Pernambuco, que é referência no Brasil das escolas de tempo integral, que nós precisamos aumentar aqui no Rio Grande do Sul. Então foi uma experiência interessante essa de conhecer um pouco mais, né, tudo aquilo que é feito na área da educação em outros estados do Brasil, especificamente falando aqui de São Paulo.
E a gente fica à disposição aqui, deputado Zanquim, para ir noticiando, né, todo esse processo de construção, então, desse plano. Um outro assunto também importante aqui para a nossa pauta, ontem foi instalada na Assembleia, né, a Frente Parlamentar em Defesa dos Biocombustíveis. Rio Grande do Sul aí possuindo a maior capacidade produtiva de biocombustíveis do país. Gostaria também que nos falasse um pouquinho mais a respeito desse tema.
Bom, Ana Lúcia, ontem à tarde nós tivemos então o lançamento e a instalação dessa frente parlamentar, que é presidida e liderada pelo deputado Elton Weber, e que trata exatamente da questão dos biocombustíveis. Eu fiz questão de participar da posse, né, dos líderes desta frente e também da instalação, porque na nossa região, nós somos a referência não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, com indústrias voltadas ao biocombustível. Temos aí as maiores na nossa região, Passo Fundo com a BS Bios, Veranópolis com a Oleopan, mas temos em Camargo, por exemplo, com a Biofuga e tantas outras que estão instaladas aqui no Rio Grande do Sul, empresas de biocombustível. E esta frente parlamentar tem como objetivo acompanhar tudo aquilo que diz a respeito ao setor, um setor que enfrenta grandes dificuldades. Até nesse evento de ontem estava presente também o ex-ministro Turra, que fez uma manifestação exatamente colocando as dificuldades que o setor enfrenta e da necessidade de se organizar exatamente para avançar no percentual de mistura do biodiesel, né, com outros combustíveis. Você sabe que tinha uma legislação que previa um aumento gradativo desta mistura do biodiesel e que hoje está em 11%, quando deveria já estar em 15%. E agora, nesta semana, o Conselho Nacional de Política Energética, na sexta-feira, vai definir se este percentual de mistura permanece nos 11%, 10%, ou se amplia para 13%, 15%. Então, nós vamos acompanhar de perto, inclusive, esta reunião do Conselho Nacional de Política Energética, que é um órgão federal, né, e esse encontro será em Brasília, porque isso afeta diretamente o nosso estado, a economia do nosso estado, a capacidade de produção das empresas do setor. Isso tem um impacto também na geração de empregos, na geração de renda das regiões onde a matéria-prima é produzida, né? E aqui nós temos vários tipos de matérias-primas que são utilizadas para produção do biodiesel, a soja, também a mamona, tem também produtos de gordura animal, óleo de cozinha e assim por diante. Enfim, é uma gama de possibilidades de ampliação de resultados com esse percentual subindo de patamar de 10% para 13% ou 15%. E nós temos que ficar atentos porque o Rio Grande do Sul, por ser um estado dos que mais produzem biodiesel no Brasil, tem interesse que esse percentual seja ampliado. Então, esta frente parlamentar, que tem aí mais de 40 deputados que subscreveram, foi instalada no dia de ontem e nós vamos dar todo o apoio para que ela cumpra esse papel de acompanhar tudo o que diz a respeito a este setor do biocombustível aqui no Rio Grande do Sul. Estava inclusive presente o presidente da frente parlamentar no Congresso Nacional, deputado Alceu Moreira, que também faz um trabalho semelhante lá em Brasília de defesa do setor. Por tudo, volto a dizer, aquilo que representa em termos econômicos e sociais, a economia ela tem uma repercussão enorme, né? Quando qualquer medida que é tomada em torno desta área, para mais ou para menos, ela tem repercussão na economia aqui do Rio Grande do Sul. Então, faço aqui um registro e o destaque da importância desta frente parlamentar, porque, além de tratar aí do setor econômico, setor primário do Rio Grande do Sul, tem também esse aspecto ambiental, social e econômico tão forte, e especialmente porque as maiores empresas estão instaladas na nossa região.
Bom, deputado, temos que falar sobre um assunto também delicado, né? Ontem, então, foi dada a triste notícia do falecimento do ex-ministro, também ex-deputado Eliseu Padilha. Sabemos que todo o setor político também está em luto.
Olha, Taliana, eu recebi ontem à noite, com muita tristeza, a notícia da morte do ex-ministro Padilha, que é uma figura que, no tempo em que ocupou o cargo público, teve uma importância, né? Porque foi ministro por várias oportunidades não apenas de um governo, né? E teve um papel importante, sim, de representação do nosso estado no Congresso Nacional. Eu me encontrei com o Padilha, uma das últimas ocasiões foi aqui no dia da posse, ele estava presente aqui na Assembleia. Depois, numa outra oportunidade, a gente também se encontrou, mas ele já estava muito debilitado e vinha desde 2018 aí enfrentando essa doença, né? E tentou o tratamento contra o câncer, mas infelizmente ontem acabou falecendo. E é claro, motivo assim de lamentação, né? E todos nós estamos nos solidarizando assim com a família, com os amigos. Eu acabei de postar nas minhas redes sociais, em nome da Assembleia também, uma nota de pesar com sentimentos aos familiares e amigos, porque é uma figura pública conhecida não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, um homem que cumpriu o seu papel, né? Todos nós temos virtudes e defeitos, ele também tinha e também em alguns momentos era até questionado nas suas ações, mas é inegável a importância e o trabalho que ele exerceu no Congresso Nacional como deputado ou como ministro de Estado. Então, é de lamentar, sim, a morte do ex-ministro Eliseu Padilha, e foi o que nós fizemos.
Deputado, para fecharmos aqui nossa conversa de hoje, por favor, sua agenda, também os compromissos agora para o restante dessa semana.
Tá bem, Ana Lúcia. Primeiro, quero dizer que participei aí no sábado da abertura do Sexto Rodeio Crioulo Internacional, um espetáculo, parque municipal cheio de gente, muitas famílias e a região toda, entidades tradicionalistas acampadas. Sei que foi noite adentro, né? A disputa aí na cancha do Laço e muitas invernadas artísticas também disputando as competições. Enfim, um grande rodeio. Então estão de parabéns todos os promotores. Aqui começo pelo Poder Público, a Prefeitura e as entidades tradicionalistas. Foram mais de 14 entidades que se envolveram na organização do Sexto Rodeio Crioulo Internacional. E eu falei, Ana Lúcia, lá na abertura, de que eu lembrava de quando nós estávamos na prefeitura e fomos provocados pelas entidades tradicionalistas. O presidente do rodeio, naquela ocasião, era o Dirceu Rissotto, para transformar o rodeio estadual no rodeio internacional. E hoje dá para perceber que foi uma decisão acertada, porque a cada edição é sempre maior o evento. Então, parabéns a todos que participaram e organizaram o Rodeio Internacional, Rodeio Crioulo Internacional de Marau. Na agenda, Ana Lúcia, que eu tenho nesta semana, hoje começa em Xangri-Lá a Assembleia de Verão da FAMURS. E eu, infelizmente, abertura nesta manhã, eu tenho compromissos aqui com reunião do Colégio de Líderes, reunião da mesa e a sessão à tarde. Então eu irei à noite participar do encontro com os prefeitos lá em Xangri-Lá. E tenho durante esta semana uma série de agendas aqui na Assembleia, recebendo comitivas, né, do interior, entidades que buscam agendas com a presidência da Assembleia, e também farei durante o fim de semana algum roteiro no interior, onde estarei de novo em casa, em Marau, com um compromisso na sexta-feira à tarde e à noite, e no sábado estarei em Passo Fundo, também numa agenda na região. Então, esta semana são compromissos, né, que o cargo aqui me impõe de representar a Assembleia em vários momentos com instituições e com lideranças que vêm até a casa, e depois eu farei então esse roteiro na sexta-feira até o final de semana na região.
Muito bem, muito obrigada, deputado, pela sua participação. Ficamos à disposição também para novos assuntos e até semana que vem.
Muito obrigado, Taliane. Um abraço na Lúcia. E é sempre bom estar em contato com os amigos e amigas da minha terra, Marau. Um abraço a todos e até a semana que vem.
Até semana que vem. Logo mais, a entrevista fica disponível no podcast do site da tua rádio.